Srs. Deputados, boa tarde. Queria começar por cumprimentá-los, queria dar as boas-vindas, cumprimentar o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Dr. António Correia de Campos. Penso que é um regresso a esta casa, embora tenha estado aqui provavelmente mais vezes noutra qualidade, penso eu. E cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão de Economia. Esta audição é uma audição conjunta entre as duas comissões. E é uma audição que se encerra num ciclo de audições que a Comissão de Assuntos Europeus tem vindo a promover a deputados ao Parlamento Europeu sobre diversos temas. Já fizemos sobre Schengen, fizemos sobre as perspectivas financeiras, sobre outras matérias. E hoje, aproveitando o facto do deputado António Correia de Campos ser relator de uma proposta relativa às infraestruturas energéticas europeias, íamos fazer desse tema. E é por isso que esta reunião é conjunta com a Comissão de Economia, o tema é desta audição. Como é normal, vou começar por dar a palavra ao nosso convidado para uma exposição inicial e seguidamente seguir-se-á um período de debate. Pergunto ao Sr. Presidente da Comissão de Economia se quer usar a palavra.
Ah, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, então, sem mais, passo ao nosso convidado, o Sr. Deputado Correia de Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Mota Pinto, muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Campos Ferreira, por o convite que me dirigiram para aqui estar. Creio que não é demais enaltecer e aproveitar todas as oportunidades para este relacionamento e, digamos assim, como uma peça que pode ajudar a aplicar o artigo 12º do Tratado Europeu, que se poderá ficar completamente vazio, se não de sentido, se não for devidamente executado e cumprido. E, portanto, estas reuniões não são diretamente ligadas às questões de subsidiariedade, certamente, ou de proporcionalidade, mas são reuniões que permitem um cruzamento de informação e de conhecimento sobre a forma como decorrem no Parlamento Europeu estes debates. Ora bem, eu sou o relator como membro da Comissão ITRE, que é a Comissão de Indústria, Transportes, Indústria, Energia e Investigação. Sou relator do relatório sobre infraestruturas energéticas transeuropeias. As infraestruturas energéticas transeuropeias são uma das três infraestruturas importantes, as energéticas, as de transportes e as de telecomunicações. São consideradas estradas ou autoestradas essenciais para que o mercado interno funcione e para que a Europa se reforce e se entrecruze. A importância destas infraestruturas nos últimos tempos, e sobretudo com a crise, tornou-se mais viva, mais aguda. E, bem ou mal, a verdade é que toda a gente está à espera dos investimentos nas infraestruturas como forma, como um dos instrumentos do crescimento e emprego, para aumentar o crescimento e emprego. Isto é, as infraestruturas são um exemplo típico de uma combinação de financiamentos públicos com financiamentos privados, em que se espera que, com 200 mil milhões de financiamento público, possam ser alavancados qualquer coisa com 1.000 milhões de investimentos totais. E, portanto, esta, a importância política desta matéria é enorme. Eu próprio, inexperiente, naturalmente, apesar de 2 anos e meio quase de Parlamento Europeu, tive, digamos assim, fui sensível ao pedido da Comissão de que o processo de aprovação deste relatório fosse um processo de primeira leitura. E, portanto, o que significa que este relatório, em princípio, deve ser votado na Comissão em 19 de junho próximo e, depois disso, iniciar-se-á de imediato, em vez do relatório ir ao plenário, ou à plenária, como se diz no feminino, o relatório é, pura e simplesmente, entra na discussão em trílogo, E, portanto, isso significa que ele só passa à plenária depois dessa discussão feita. Em princípio, espera-se que tudo corra bem e que isso aconteça em novembro. A questão da primeira ou da segunda leitura é uma questão estratégica e importante. Os partidos têm o direito, os relatores têm o direito de dizer logo de início se querem resolver tudo em primeira leitura ou em segunda leitura. Mas, naturalmente, o que há é uma separação por temas ideológicos. Os assuntos muito técnicos são normalmente solúveis, passíveis de encontro em primeira leitura. Os assuntos muito ideológicos, muito filosóficos, muitos deles do mercado interno, ou das comissões de assuntos constitucionais, ou outras, normalmente, ou económicos agora, normalmente precisam de uma segunda leitura. A questão da segunda leitura não tem apenas esta implicação quanto à natureza diferente das matérias. Tem também a ver com o conhecimento que o Conselho tem das matérias. Eu já fiz parte do Conselho durante 3 anos e eu só posso falar pela minha própria experiência. Eu devo dizer que o meu conhecimento sobre os temas técnicos profundos que iam a debate era um conhecimento bastante superficial. Era um conhecimento bastante mais superficial do que aquele que eu tenho hoje como parlamentar. Bom, eu não quero daqui tirar a conclusão de que todos os membros do Conselho, dos Conselhos de Ministros formais ou informais, vão impreparados para as reuniões respectivas. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, muitas vezes, o tempo é um fantástico motor de aprendizagem do Conselho. E aquilo que o Conselho, as mais das vezes, tende a recusar numa primeira abordagem, porque lhe parece qualquer coisa obtuso, diferente, inovador demais, etc., com o tempo acaba por se... E, portanto, a questão da segunda leitura tem também uma vantagem adicional pelo tempo. Bem, mas não foi para lhes falar sobre as metodologias de aprovação dos projetos e os relatórios no Parlamento ou das peças legislativas, depois foi para lhe falar sobre este relatório. Este regulamento proposto pela Comissão Europeia é essencial para a construção de um mercado europeu de energia, visando remover barreiras e promover a construção de infraestruturas essenciais para a interligação entre Estados-membros. As 3 barreiras de que falei. Promove a alavancagem do investimento privado, como já disse, promove o crescimento e o emprego. Em que contexto surge esta proposta? Esta proposta surge das redes transeuropeias de energia, surge num contexto de forte dependência energética externa, num conjunto reduzido de países fornecedores. A União Europeia depende praticamente em 80% de energia do exterior, até este momento, e o gás que tem no norte da Europa está já em phasing out, está, portanto, a declinar a sua capacidade de extração. No contexto de um mercado europeu fragmentado devido a décadas de investimento não coordenado entre Estados-membros no desenvolvimento de infraestruturas energéticas, cada Estado-membro funciona com a sua autonomia própria, cria as suas infraestruturas, torna-se ou não se torna suficiente e poucas vezes tem pensado nas interligações, a não ser quando está em estado de necessidade ou de grande dependência. No quadro do isolamento geográfico de certas regiões europeias, no que diz respeito a interconexões energéticas, as regiões insularizadas, por exemplo, as ilhas, são, por definição, caem por definição neste problema, tal como alguns países, os países bálticos, por exemplo, que têm uma dependência total do gás e do petróleo da antiga União Soviética, da Rússia, e vêm passar à frente do seu nariz, em pleno mar Báltico, agora um fantástico terminal, Nord Stream, que sai lá de cima de São Petersburgo e que vem desaguar às costas da Alemanha, sem que possam vir a ter qualquer espécie de conexão com esse terminal, porque ele não foi, pura e simplesmente, tecnicamente concebido para isso. Um mercado onde os interesses nacionais são bem patentes e onde a falta de cumprimento da legislação comunitária é prevalente. um mercado onde até recentemente as metas de interconexão fixadas para 2005, que era garantir a interconexão em 10% da capacidade produtiva instalada, ainda não tinha sido atingida em 2010 por 9 Estados-membros, esta meta. Acrescem obstáculos ao desenvolvimento da rede, obstáculos conjunturais. Em primeiro lugar, a recessão económica. Em segundo lugar, as externalidades positivas das infraestruturas não constituem um incentivo para promover o investimento privado. Isto é, todos os Estados têm medo de que os outros Estados adotem a postura do passageiro à boleia. E, portanto, como muitas infraestruturas interpaíses têm efeitos marginais, têm externalidades, isto é, efeitos marginais que são superiores, globais ou sociais neste caso, que são superiores aos efeitos marginais ou acréscimo marginal de utilidade para o país em causa, portanto, distribuem por outros países beneficiários estas vantagens e, portanto, ninguém gosta de estar a pagar, digamos assim, o serviço a outro ou deixar que o outro adote a postura do free rider. Os quadros regulatórios nacionais têm um grande enfoque na minimização dos custos energéticos e, naturalmente, os custos energéticos são todos, em todos os países, suportados pelo consumidor. É um mecanismo de financiamento que existe. É o consumidor que paga na conta todo o investimento, tudo. E, portanto, os países e as autoridades dos Estados-membros, naturalmente, têm uma propensão para reduzir, minimizar a fatura. É uma propensão natural e desejável, certamente. Embora se saiba que as faturas vão subir nos próximos 30 anos, ainda vão ter que continuar a subir no roadmap da energia, tudo isso está absolutamente claro. Os processos de licenciamento de construção são excessivamente longos, em média 10 anos. Porque não apenas os problemas técnicos, também os problemas políticos. Há países que não permitem, o caso clássico é a Espanha, a França e a ligação nos Pirineus, em que foi preciso um debate e uma disputa muito dura, digamos assim, arbitrada pelo professor Monti, para conseguir que os franceses aceitassem a passagem de uma rede subterrânea pelos Pirineus. Rede subterrânea que custa 10 vezes do que a rede aérea. E porque havia sempre um animal, um urso, naquele vale determinado dos Pirineus que impediria e que tornaria, na parte francesa, tudo muito mais difícil. Da parte francesa, obviamente, porque os espanhóis estão ansiosos, porque têm, espanhóis e portugueses já somos sedentários de energia, e estamos ansiosos por vender energia para o norte da Europa. Mas a França, que durante décadas foi sedentária de energia e vendeu, quando tínhamos falhas, energias à Península, naturalmente, e como, sobretudo, tem uma energia baseada no nuclear, 75% baseada no nuclear, e como, provavelmente sabem, o nuclear não é modulável, ou se fecha a central, ou não se fecha, quer dizer, não se pode produzir menos energia agora e mais logo. Não é como uma hidroelétrica, onde é possível parar a turbinagem, guardar, bombear de novo para cima, é completamente diferente. E, portanto, os processos de licenciamento são terríveis. A todos estes problemas técnicos vieram a crescer nos últimos anos, nos últimos 20 anos, talvez, ou direi mais, nos últimos 30 anos, as questões ambientais e a vocalidade dos parceiros ambientais, que são realmente muito insistentes, muito vocais e também, digamos assim, estão fortemente escorados nas profissões de fé e nas práticas da União em matéria ambiental. É por estas razões que uma ação a nível europeu se configura como absolutamente necessária. Os objetivos de uma política energética comum obrigam a uma muito maior abertura do mercado, com vista a três objetivos, que são os três objetivos das redes energéticas. Em primeiro lugar, promover a segurança do abastecimento, segurança do abastecimento, para que não nos volte a acontecer o que aconteceu em 2009, quando a Ucrânia, não pagando a conta do gás à Rússia, não lhe chegava o gás, e não passando pela Ucrânia, ele não chegava à Europa, que dele precisava. E foi preciso a Europa disponibilizar 200 milhões para pagar a conta desse ano. A diversificação das rotas de entrada é a solução, naturalmente, para a segurança do abastecimento, sobretudo no gás. E é por isso que é preciso ter várias fontes de origem de gás e ter... isso, depois no detalhe podemos ir aos pormenores, podemos ir à explicação. A Península, tanto Portugal como Espanha, fizeram o seu trabalho de casa em matéria de diversificação de origem. Nós temos na Espanha 6 terminais de gás e Portugal tem 1 terminal de gás. E, portanto, isso hoje torna a Península absolutamente autónoma e com a possibilidade de reversão de fluidos, isto é, nós podemos não apenas receber o gás que já hoje recebemos, quer destes terminais, quer o que vem do Norte de África, mas podemos também, tecnicamente, reverter os fluidos. E essa reversão dos fluidos é absolutamente essencial para um problema, num caso de uma crise da segurança do abastecimento. Promover a competitividade. É evidente que os custos são altos, mais altos do que o que deviam ser. É preciso diminuí-los, quer para o cidadão, quer para a indústria, e por isso a integração e a liberalização do mercado são absolutamente essenciais, o funcionamento fácil desse mercado é essencial. E por outro lado, é necessário prover à sustentabilidade energética, promovendo a integração das renováveis. Nós, como sabem, a meta até 2020 é 20% de aumento de energia de origem renovável, 20% de ganhos de eficiência energética e 20% de... já me lembro daqui a nada. E, portanto, essa sustentabilidade energética é absolutamente essencial para cumprir os objetivos globais que a Europa é campeã. Portugal tem um interesse direto neste dossiê e no pacote financeiro que lhe está associado. Este dossiê é um dossiê que está separado, há um outro para as telecomunicações e há um outro para os transportes. E depois há um instrumento financeiro que se chama Connecting Europe Facility, que é um instrumento que vai utilizar, vai ensinar, explicar como é que os recursos se utilizam. Bom, porque é que isto é importante para Portugal? Interessa a Portugal e a Espanha garantir na Península um hub ibérico de gás natural, tirando partido das infraestruturas de recepção e armazenamento já existentes, com capacidade para proporcionar uma fonte de diversificação de abastecimento de gás à Europa Central. De resto, a última Cimeira Ibérica referiu-se a esta matéria, concluindo que os dois países, portanto há 3 dias, decidiram adiar técnica e economicamente e calendarizar a execução da terceira interligação de gás entre Portugal e Espanha, analisando a previsão da procura e trabalhar em conjunto no quadro do debate sobre o pacote europeu de ajuda financeira às grandes infraestruturas de eletricidade e de gás. É justamente esta peça legislativa. Não sei se isto é uma linguagem diplomática, não sei se isto significa que as coisas vão andar ou significa apenas que se vão calendarizar. Mas, enfim, calendarizar já não é mau. Como sabem, o que falta ligar para que haja 3 ligações de gás entre Portugal e Espanha é o troço entre Celurico da Beira, Mangualde, Celurico da Beira, Trancoso e Zamora. Nessa altura, a Península fica praticamente autónoma e bem defendida de todas as vicissitudes. Por outro lado, isto é importante para Portugal porque permite otimizar as infraestruturas de recepção e armazenamento de Sines. Há uma consideração crítica que é feita muitas vezes, dizendo que nós temos sobre-equipamento. Mas em matéria de energia não há sobre-equipamento. Em matéria de energia não se sabe, e olhando para o futuro, nunca se sabe o que é que pode vir a acontecer. E, portanto, é necessário encontrar sempre backups, encontrar circuitos alternativos que permitam resolver problemas conjunturais e que permitam garantir a segurança do abastecimento. Para o apoio à integração das fontes de energia renovável eólica e hídrica na interconexão à Espanha e desta à França, bem como nos reforços da rede internos necessários a essas interconexões. Nós reforçamos nas nossas emendas o apoio ao armazenamento hídrico que estava excluído dos projetos elegíveis, mas nós consideramos que o financiamento do armazenamento hídrico, desde que não seja apenas para beneficiar o produtor direto daquela matéria, mas desde que tenha externalidades, isto é, desde que possa permitir garantir que a armazenagem, a melhoria da armazenagem, sirva toda a rede, fizemos essa proposta de emenda. Há muita gente que é contra, há muitos países que são contra essa proposta de emenda, há outros que, como a Suíça e a Áustria, que se sentem naturalmente, são dos principais interessados nessa emenda. Portanto, aqui há negociações que são possíveis. No respeitante ao Connecting European Facility, os instrumentos de apoio financeiro devem ter em consideração as dificuldades de crédito enfrentadas por países sob intervenção financeira da União Europeia. Isto é, é necessário encontrar um mecanismo na legislação que permita que os países que têm um grande diferencial de acesso ao crédito para investimento, que esse diferencial seja coberto de alguma forma, seja amaciado, almofadado de alguma forma. E isso foi uma alteração também que introduzimos e que é necessário considerar. Qual o sentido geral das emendas que apresentámos à proposta da Comissão Europeia? As emendas visam o reforço de uma visão europeia no desenvolvimento da rede, visam melhorar a eficácia dos instrumentos propostos para a implementação de infraestruturas e visam promover uma maior cooperação entre operadores de rede para concretizar os objetivos visados. Portanto, nós preocupámo-nos com o aspecto rede. Nós preocupámo-nos em criar as infraestruturas de um mercado que funcione de forma mais fluida. As nossas propostas vão no sentido são essenciais em vários pontos. Basicamente, na seleção dos projetos, no critério de seleção de projetos, os projetos a cofinanciar, suponho que sabem que há cofinanciamentos da União Europeia para projetos, esses cofinanciamentos são alavancagens, são mecanismos que permitem depois ir ao setor privado e facilitar a vida do setor privado, alavancar mais recursos, mas esses projetos só podem ser financiados os projetos que não tenham um valor comercial, uma rendibilidade comercial visível, isto é, que tenham externalidades positivas. Porque, naturalmente, não se vai chover sobre molhado. Se o projeto tem viabilidade comercial imediata, não tem sentido nenhum estar a haver ajudas da União Europeia. A ajuda deve ser para aquilo que são externalidades. Vamos, portanto, também vamos intervir no processo de licenciamento da construção e também mudamos alguma coisa na implementação e monitorização. Bom, para passar a ser mais rápido, na seleção de projetos de interesse comum, eu não sei se têm conhecimento que a Europa foi dividida num conjunto de grupos regionais, de grandes corredores regionais, quer para a eletricidade, quer para o gás, e esses corredores são de ordem geográfica, essencialmente, e também de ordem económica, porque têm em conta o que já existe, têm em conta as ligações que já existem. A composição dos grupos regionais foi... Os grupos regionais são aqueles que vão decidir os projetos, que vão decidir, digamos assim, a seleção dos projetos. Foram os poderes de decisão nos grupos regionais foram mantidos na Comissão e nos Estados-membros. É evidente que a posição do Conselho é que deve ser o Conselho a ter a última palavra. A posição da Comissão é que devem ser os dois a ter, digamos assim, a última palavra. A discussão do trílogo vai-se jogar aqui, basicamente. Vai-se jogar nesta questão. Foi reforçado o papel das ACERs. As ACERs são as associações das entidades reguladoras. Todos os países têm uma entidade reguladora, quer para o gás, quer para a eletricidade, ou no nosso caso, no nosso país, temos uma entidade conjunta para ambos e, portanto, aí foi, a ACER é uma entidade reguladora que, por um lado, ao nível nacional, representa o interesse público, de uma forma, portanto, em princípio, independente dos stakeholders, dos geradores, dos transportadores de energia, e também a nível europeu, é suposto que tenha uma defesa, que postula a defesa do interesse europeu, e não se deixe influenciar mais por um Estado ou por outro Estado, e portanto, ou por um stakeholder ou outro stakeholder, ou por uma fonte de energia ou por outra fonte de energia, que são, naturalmente, como calculam, são grandes as pressões nessa matéria. Mas foi reforçado o papel da ACER para reforçar a objetividade do processo de seleção, para assegurar a eficiência económica dos investimentos e para equilibrar a perspectiva bottom-up do plano decenial de desenvolvimento da rede, da base para o topo, com uma perspectiva depois, top-down, uma perspectiva depois, Conselho e Comissão encontrarem-se com as vontades que vêm dos grupos regionais. Na nossa proposta mantemos o poder final de decisão sobre a lista de projetos permanecendo na Comissão, porque nos pareceu que seria uma forma, enfim, nós somos partidários do método, somos partidários do método comunitário e, portanto, achamos que devia ser o Executivo Comunitário que deveria, naturalmente, ter essa ação. Preservou-se a necessidade de objetividade no processo de seleção de projetos, com base numa análise multicritério e custo-benefício. Esta questão do método custo-benefício, o custo-benefício é um instrumento poderoso, que muitas vezes, e muita gente julga que ele vai ditar o ordenamento dos projetos, mas o método custo-benefício não dita, não decide, ilumina a decisão, informa a decisão, prepara a decisão. Os decisores continuam com a sua liberdade e devem continuar com a sua liberdade total. No licenciamento, a ideia da Comissão era criar uma espécie de one-stop shop, que nós em Portugal traduzimos por loja do cidadão, que é um sítio único onde tudo seja resolvido, onde todos os problemas de licenciamento sejam resolvidos. O licenciamento ambiental, o licenciamento tecnológico, o licenciamento de normalização, tudo isso seja aí tratado nesse one-stop shop. E que isso seja feito num prazo limite de 3 anos. Estão a ver que se baixarmos de 10 para 3 anos, estamos a ser muito ambiciosos já. Perante a possibilidade de impor o cumprimento deste prazo, foram introduzidos incentivos positivos e negativos quanto à implementação desta one-stop shop e das obrigações de relatórios ou reporting por parte das autoridades competentes, com prémios para implementação das melhores práticas e supressões de financiamento a projetos que tenham lugar, que demorem demais, quer dizer, voltar a pôr em concurso público projetos em que os seus promotores se atrasaram. Bom, quanto à monitorização e implementação, é encorajada a cooperação entre operadores de diferentes Estados-membros, consórcios de operadores que integrem os fast movers, que lhes permitam um incentivo. Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático. Nós temos fast movers nesta matéria. Somos fast movers no gás e, de certa forma, na eletricidade. Mas no gás somos fast movers e sabemos. Temos um know-how, por exemplo, superior ao de outros países, como a França, por exemplo. Ora bem, se nós não se nos fosse barrada a possibilidade de os nossos stakeholders, a REN, neste caso, poder intervir noutros países, isso seria, digamos assim, um prejuízo e uma perda dupla. Primeiro, não beneficiávamos da possibilidade de vender serviços dessa natureza, e em segundo lugar, se fossem todos tratados por igual financeiramente, nós que fomos fast movers e fizemos algum investimento inicial a fundo perdido, iríamos agora encontrar second movers, que ficaram preguiçosamente sem fazer o investimento e que agora recebem, são tratados com tapete vermelho. E, portanto, isso também, tentamos evitar este risco moral que existe aqui. Foram tomadas medidas para obrigar os promotores de projetos à sua atempada implementação, como já disse há pouco, E é proposto no âmbito do quadro institucional já existente uma coordenação de operação do sistema, um Operation System Coordination. O que é isto? Isto é basicamente uma grande sala onde chegam as informações sobre os fluxos da circulação da eletricidade e do gás, etc. Nós só queremos que chegue a informação. Não queremos dar a esta sala o poder de comutação ou de distribuição da energia. Isso será numa segunda fase. Mas é muito importante que exista este Operation System Coordination, esta coordenação da operação do sistema, porque à medida que o sistema se torna cada vez mais complexo e à medida que o sistema é dominado por mecanismos eletrónicos e não por mecanismos eletromecânicos, as panes podem existir mais frequentemente e, sobretudo, são mais imprevisíveis e são mais dificilmente detectáveis. Houve uma pane em 2007 que bloqueou, uma pane na Alemanha, um bulldozer que cortou um cabo e que trouxe, ou uma draga que cortou um cabo submarino e que trouxe em cadeia uma série de quebras de corrente difíceis de gerir. Portanto, nós entendemos que deve haver um Operation System Coordination. Isto é... não é muito aceito, mas isto é uma proposta da nossa entidade reguladora e pessoas que nos têm ajudado nesta matéria e que visa, digamos assim, transformar verdadeiramente a Europa numa rede com um sistema de coordenação. E, naturalmente, alguns pormenores sobre financiamento, não vale a pena, mas é tempo de concluir. A proposta avança um conjunto de medidas importantes, mas que carecem de boa vontade dos Estados-membros, na seleção dos projetos de interesse comum, no respeitante aos mecanismos de licenciamento de construção e respectivos prazos. Um país pode bloquear uma rede transeuropeia, transfronteiriça. Pode bloqueá-la dizendo que não... Que a França, por exemplo, costuma dizer que tem uma estrutura constitucional e administrativa tão complexa que é preciso pedir autorização a todos os escalões, desde o escalão comunal ao escalão departamental, regional e ao escalão central, para que sejam autorizados os trajetos, as marcas e tal. Bom, é evidente que isto é um argumento de empata, tipicamente, não é? É um argumento para preservar, digamos, o poder do Estado-membro ou a justificação para os atrasos, ou o que quer que seja. O historial de progresso por parte dos Estados-membros em direção aos objetivos energéticos europeus tem sido lento e a tendência natural do Conselho será para a preservação nacional de poderes e para a diluição das presentes propostas. Não tenhamos ilusões. O principal objetor desta proposta da Comissão, escuso lhes dizer, o meu parecer vai muito a favor da proposta da Comissão, tenta melhorá-la, certamente, como é nosso dever, mas a principal objeção deve vir do Conselho. Será importante que o Parlamento Europeu possa ter na negociação que se avizinha uma palavra unida que defenda e reforça a proposta apresentada pela Comissão, etc, etc. Portanto, se este relatório não for votado por uma forte maioria, não vale a pena. Quer dizer, este relatório, portanto, como calculam, todo o meu trabalho a partir de agora é gerar consenso, é encontrar consenso, é sair de 19 de junho na Comissão com o relatório aprovado por, pelo menos, os dois principais partidos e, sem esquecer os Verdes, que, não sendo um partido numeroso, mas são um partido poderoso, e vocal, e portanto estrategicamente estas questões são têm que ser tratadas com muito cuidado. A tarefa que está à minha frente daqui até 19 de junho não é fácil. Neste momento já foram ontem tivemos conhecimento de todas as emendas ao relatório. Eu tinha feito 130 emendas, mas há mais 844 emendas de colegas meus do Parlamento. Portanto, aqui têm uma visão rápida não, infelizmente não tão rápida como eu queria, do que é este regulamento sobre as infraestruturas energéticas transeuropeias. Estou à vossa disposição, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta interessante exposição. Vamos agora abrir aqui uma ronda de debate. Eu Permitia-me fazer primeiro uma pergunta. Não sei se posso antecipar, mas já agora. Queria. Eu pareceu-me que. Estamos numa proposta em que se verifica a nível europeu uma divisão que talvez seja típica. Temos de um lado a proposta da Comissão e o Parlamento a apoiar a proposta da Comissão, penso que há muitos casos em que é assim, e do outro lado o Conselho, em que se espelham realmente os interesses dos Estados, pelo que percebi, virada aí mais da oposição. E também se costuma dizer que nesta área da política energética é uma das áreas onde se tem refletido a necessidade de maior coordenação, até se tem dado muitas vezes o exemplo a Omão e da relação com o leste, com a Rússia. Eu gostava de saber se essas divergências de interesses nacionais têm refletido, eu sei que isto é um bocado, talvez seja delicado tratar assim, se têm refletido na análise desta proposta e, em particular, já percebi que há uma posição francesa reticente em relação a esta proposta. Designadamente, gostava de saber qual é a posição da Alemanha, porque tem sido um pouco criticada, enfim, tenho ouvido, em alguns casos, em relação, sobretudo, muitas vezes avançar sozinho, por exemplo, em relação na sua política energética com a Rússia e com alguns países de leste. Não sei se isso tem refletido nesta proposta, mas peço desculpa por me adiantar, era, enfim, uma curiosidade sobre o panorama político. E passava, para responder em conjunto, passava ao Partido Socialista primeiro, não sei se é a senhora deputada Helena André, muito obrigado. Tem palavra. Peço desculpa por esta antecipação, mas...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar o Sr. Deputado Correia de Campos e de agradecer a exposição que acabou de nos fazer. É sempre muito interessante termos os pontos de vista do Parlamento Europeu sobre matérias que também fazem parte da nossa discussão a nível interno, nomeadamente o facto da Connecting Europe Facility estar a ser discutida no âmbito do pacote das perspectivas financeiras 2014-2020. E de sabermos que as discussões em torno desse pacote estão agora a começar, as discussões sérias, e que os desentendimentos a nível do Conselho sobre esta matéria arriscam-se a ser demasiado grandes, e de podermos primeiro não ter uma decisão até ao final deste ano, pôr em risco a possibilidade dos diferentes regulamentos que têm que ser aprovados e que estão neste momento em discussão, e dos quais este faz parte, não poderem entrar em vigor, deve entrar em vigor, atrasando todo o processo em relação às perspectivas financeiras, e gostava que, se tiver alguma informação mais fresca sobre esta matéria, também pudesse elaborar um pouco sobre a ligação entre esta iniciativa e aquelas que são as perspectivas, neste momento, um pouco cinzentas em relação ao pacote geral das perspectivas financeiras. Sobre a matéria e sobre o facto de estarmos a discutir a questão das infraestruturas energéticas separado daquilo que são as restantes infraestruturas transeuropeias de transportes e de telecomunicações, e que do meu ponto de vista são igualmente relevantes relativamente àquilo que podem ser, àqueles que podem ser elementos de promoção da competitividade da União Europeia, eu também gostava que elaborasse um pouco mais em relação àquela que é a matéria da atualidade de hoje em termos europeus, e que é a ligação entre a necessidade de aprofundarmos o mercado interno como sendo uma resposta de saída da crise, mas também o reconhecimento feito de uma forma cada vez mais alargada que o aprofundamento e a realização total do mercado interno não vai resolver completamente os problemas com que a economia europeia se confronta e, sobretudo, os problemas relacionados com a necessidade de relançarmos o emprego. E, portanto, este tríptico, que é cada vez mais importante entre o mercado interno, o crescimento e o emprego, é algo que se aplica como uma luva também em relação à questão do mercado interno energético e das infraestruturas energéticas, porque não é só uma matéria que é uma matéria importante em termos presentes, mas é sobretudo uma matéria importante em termos futuros. Não só em termos de impacto nos preços, mas sobretudo em termos de impactos ambientais e daquilo que a Europa tem procurado fazer, melhor do que pior, digo eu, se compararmos com outras partes do mundo, em relação às questões energéticas e em relação à ligação entre as questões energéticas e as questões ambientais. Mas eu acho que, para além de gostar de conhecer a sua opinião em relação a este tríptico mercado interno, crescimento, emprego e o papel da eficiência energética e do mercado europeu energético nesta matéria, eu acho que seria muito importante também deciferir daquela que poderá ser a vontade política da parte dos Estados-membros, de uma vez por todas, de se conseguirem, de facto, criar estas infraestruturas energéticas. O episódio que relatou em relação à França e em relação aos Pirineus já é uma anedota em termos europeus e é um episódio dos mais caricatos que existem, mas certamente existem outros, e sabemos que existem outros, mais em relação ao norte da Europa. E, portanto, a minha interrogação é até que ponto é que haverá da parte dos Estados-membros a vontade política para, de uma vez por todas, de facto, termos um mercado europeu com infraestruturas comuns que possam potenciar a racionalidade na utilização dessas infraestruturas, mas, sobretudo, que possam potenciar os três objetivos da segurança do aprovisionamento, a diversificação das rotas de entrada e, sobretudo, a sustentabilidade energética. Portanto, eu acho que esta não é uma matéria que se possa discutir isolada daqueles que são os grandes desafios da Europa e, sobretudo, daquela que é a agenda hoje em cima da mesa em termos europeus, que é a agenda da ligação entre o mercado interno, o crescimento e o emprego. De um ponto de vista nacional, do meu ponto de vista, eu acho que temos privilegiado mais as questões relacionadas com o mercado interno, não descurando a sua importância, são fundamentais, mas quase que estamos a dar a primazia ao mercado interno em detrimento de todos os outros valores e políticas europeias. Aliás, discutiremos uma proposta de relatório mais tarde na nossa ordem de trabalhos em relação a essa matéria, naquilo que tem a ver com o equilíbrio entre as liberdades económicas e do mercado interno e os direitos sociais fundamentais. E, portanto, eu acho que estas são matérias muito importantes. E o direito à energia e a ter uma segurança de aprovisionamento a preços que sejam abordáveis é, do meu ponto de vista, também um direito fundamental dos cidadãos europeus. E, portanto, esta não é uma matéria que se possa ver só de um ponto de vista do mercado, mas também tem a ver com a cidadania. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nesta primeira ronda, a resposta é individualizada, tirando aquela minha observação inicial que juntei, mas passava-lhe então a palavra para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A resposta à pergunta do Sr. Presidente também ajuda a responder à pergunta da Sra. Deputada Helena André. As posições dos países são muito dominadas pela história, pelo seu passado, mas muito mudou nos últimos 10 anos e, sobretudo, mudou muito na tecnologia. Há 10 anos atrás, ninguém acreditava que as renováveis, nomeadamente as eólicas, pudessem ter uma contribuição importante para, como fonte de energia. Ninguém acreditava. Enfim, e se porventura as fotovoltaicas ainda continuam a patinar, quer dizer, estão nos 2, 3% de contribuição, as eólicas estão, mesmo nós, que começámos, que fizemos um esforço quase de supetão, estamos nos 20%, ou até já mais de 20% de contribuição das eólicas para a rede elétrica nacional. Portanto, a tecnologia muda muito e pode trazer grandes alterações. E é por isso que a Comissão agora pôs à discussão um roadmap para 2050, que é muito, extremamente interessante e que merece, francamente, uma discussão. As posições nacionais que existem são aparentemente caricatas, algumas delas, ou arcaicas, ou são muito, direi entre aspas, egoísticas, pode-se dizer talvez assim. Mas nada resiste à racionalidade do debate e da discussão. Eu creio que as posições mais irredutíveis tendem a mudar. A França, por exemplo. A França tem 75% de energia nuclear. É evidente que tem aquilo que a França julga que é a energia mais barata da Europa. Dizem especialistas que não é tão barato assim, que tem os seus quês. Bom, mas enfim, os franceses estão convencidos que é a energia mais barata. E, portanto, para eles, o abandonar o nuclear não é questão. A promessa do Presidente da República, hoje empossado, é de fechar uma central nuclear. Bom, reparem que a Alemanha resolveu, por decisão do Ministro do Ambiente da altura, hoje ainda suponho que candidato ainda em funções a presidente da Norte-Westfália e que foi derrotado agora no último domingo, decidiu, de um momento para o outro, antecipar de 33 para 22, 2022, o encerramento das suas centrais nucleares. O que se traduz numa enorme mudança tecnológica. Enorme. Porque, entretanto, a Alemanha começou a investir pesadamente nas eólicas do Mar do Norte, mas as eólicas têm um problema de homogeneização da produção. Isto é, é preciso que haja ainda um grande desenvolvimento tecnológico para que a energia que é gerada pelo vento seja introduzida na rede e ela possa ser utilmente aproveitada. E por isso, os alemães diz-se que são os principais interessados neste regulamento e nestes fundos. Os fundos não são muito grandes, eu já resolvo o problema financeiro. São 9 milhões daqui até 2020, 9 mil milhões que se espera, que são alavanca para uma totalidade de investimento de 200 mil milhões. Portanto, não é uma coisa por além, mas, quer dizer, 200 mil milhões já é. E se, mesmo que fiquemos em 150 mil milhões, em termos de emprego e de crescimento, faz a sua diferença. Bom, portanto, é considerado, pensa-se que a Alemanha é o país mais interessado, um dos mais interessados nesta matéria. Por alguma razão, a Alemanha pediu um comissário, ficou com o comissário da Energia, o comissário Oettinger, e por alguma razão também, eu tive já vários contactos com ele, e a impressão que eu tenho é que é evidente, os comissários reagem como comissários e atuam como comissários. Não sei o que é que ele pensa como cidadão alemão, nem interessa para o caso. Mas a impressão que eu tenho é que há ali um pensamento claramente europeu e de grande independência. O Reino Unido tinha outra posição, outra postura. O Reino Unido recusou a inscrever nos tratados, até ao Tratado de Lisboa, um artigo sobre energia. Recusou sempre. Não precisava, porque tinha o gás do Mar do Norte. Estava completamente convencido de que se ria para a Europa. Quando percebeu que o gás estava em declínio, nessa altura veio a correr e aceitou que a energia fizesse parte do tratado, do Tratado de Lisboa. Portanto, os bálticos estão numa posição delicadíssima, como eu disse há pouco, uma posição terrível, numa dependência completa da Rússia e não têm hipóteses nenhumas a não ser, talvez, através da Polónia. A Polónia tem carvão e não quer deixar de utilizar uma boa parte do seu carvão. A Espanha ainda tem carvão também em alguns sítios e, portanto, mistura também a energia do carvão na geração de eletricidade. Há interesses que se vão juntando, mas que tudo pode mudar. Eu vou-lhes dar um exemplo. O shale oil gas, o gás de óleo de xisto, é que ninguém ligava importância absolutamente nenhuma. E que os Estados Unidos, em 10 anos... fecharam os seus terminais de compra de gás ao exterior, de gás líquido, liquefeito ao exterior, porque estão em vias de se tornar autossuficientes pela exploração do óleo de gás de xisto, que é uma exploração pesadíssima, com elevados custos ambientais, ainda não inteiramente antecipados, não se conhecem, porque é uma injeção horizontal, faz um furo na vertical e depois... uma injeção horizontal, porque justamente para aproveitar toda a camada geológica de água sobre grandes pressões e produtos químicos que vão dissolver o xisto e vão libertar um gás. Bom, a diferença de preços, os Estados Unidos estão a produzir óleo de gás de xisto a 2 dólares a unidade. Nós estamos a comprá-los a 9 dólares a unidade à Nigéria. O Japão está a comprar-nos a nós, porque temos cotas e porque os contratos são feitos a 19, 20 anos de distância. E isso explica uma parte da melhoria da balança de pagamentos da nossa Galp. Estão-nos a comprar a 19 dólares, 17 a 19 dólares o Japão. Porquê? Porque esta subida... Porque o Japão resolveu fechar o nuclear. Fechou a última central nuclear há dias. Portanto, De repente, um acidente deste tipo muda por completo as estratégias dos países e, por isso, os países têm que ter sobrecapacidade. Bom, tudo isto para dizer que as posições nacionais são muito importantes, mas as posições nacionais também são racionais. E os países pensam muito em termos de... E os governos pensam muito em termos de baixar o custo da tarifa. Esse é um motor essencial. Não tenhamos ilusões. Baixar o custo da tarifa é um fator que interessa a toda a gente. E, por isso, a fluidificação do mercado de energia é extremamente importante. Bom, em relação às outras perguntas da Sra. Deputada Helena André, eu suponho que tenho que me apressar, não é? Porque, mas, a certa altura, eu não sei tanto disto que depois que mantenha este ritmo no final, não é? No meio, de maneira que vai ser. Vou passar a ter que dar respostas mais curtas. Bom... A ligação entre esta matéria e o pacote das perspectivas financeiras. A prioridade a jobs and growth, a emprego e crescimento. Eu não tenho a menor dúvida que na cimeira, no jantar, não é? Vai haver um jantar em breve antes do Conselho Europeu. Nesse jantar, se houver algum comunicado sobre as medidas que o Conselho deve tomar no crescimento e emprego, nesse comunicado, de certeza que está presente as redes transeuropeias de energia. Não tenho a menor dúvida sobre isso, porque isto é considerado, digamos assim, um setor que pode dar emprego rápido e pode impulsionar a investigação científica e impulsionar o crescimento, sem dúvida. Portanto, todos os países, e suponho que a Comissão e toda a gente está muito interessada nisso. Aliás, foi esse argumento que a Comissão exerceu pressão sobre mim próprio, dizendo, convinha-nos que isto fosse em primeira leitura. E eu sou europeu e, portanto, fui altamente sensível. Também fui censurado por outros, porque disseram, fizeste mal, não devias ter aceito isso. Bom, até à data ainda não tenho razões para me arrepender. A questão da ligação entre o mercado interno para a saída da crise, o mercado interno não resolve tudo, diz a Sra. Deputada, sobretudo o problema do emprego. Sim, certamente. Estamos a fazer 20 anos de mercado interno. O mercado interno foi criado pelo Jacques Delors e, ao mesmo que o mercado interno foi criada também uma coisa que são os fundos de coesão. E os fundos de coesão visavam justamente equilibrar os desequilíbrios que o mercado interno, porventura, viessem a provocar. Ora bem, os fundos de coesão continuam a existir, foram já muito utilizados em infraestruturas. Agora fala-se cada vez mais na utilização dos fundos de coesão para investigação e desenvolvimento e inovação. E fundos regionais, usando sobretudo as medidas a nível regional. E os fundos, e a questão que se põe é saber se... Portanto, Delors fez essa compatibilização e nós dizemos assim, é bom, mas gerámos este desequilíbrio todo. Tornámo-nos, dividimos a Europa em países que são altamente competitivos e em países que são baixamente competitivos. E isto numa Europa fechada, sobre si própria, em que 75% das exportações são para a Europa, é evidente que, para que uns sejam superavitários, é necessário que haja outros que sejam deficitários. Não tem nada a saber. Ou rompemos a barreira e conseguimos passar estes 75% a 50% ou a 40%, o que não se fez, não está feito, porque também, no seu conjunto, também não somos tão competitivos como isso. E, portanto, aqui, qual é, suponho que é o que está implícito na sua pergunta, qual é o mecanismo que o single market, o mercado único, pode, agora no seu relançamento, garantir o crescimento e o emprego, através do qual... Bom, eu acho que nós não podemos descurar o mercado único. As transações transeuropeias são ainda num nível muito baixo, 9% das transações transeuropeias e eletrónicas. E aí há um potencial imenso de desenvolvimento. O último número do magazine Lisboeta, na semana passada, dedicou várias páginas ao e-commerce. É verdade. E, portanto, eu creio que o e-commerce vai ser vai ter um crescimento absolutamente explosivo, porque permite, enfim, ativar a economia. Mas atenção, o e-commerce precisa de muitos... Ok. O e-commerce precisa de muitos problemas resolvidos, nomeadamente os problemas da banca, do IVA, da comunicação e da garantia fiscal.
Eu tenho certeza que terá a possibilidade de voltar a alguns temas que ficaram, basicamente, da ligação às perspectivas financeiras, penso que era o ponto que faltava. Mas talvez, se não fosse cortar, digamos, o pensamento e agora a exposição da resposta, eu passaria agora ao PSD para avançarmos na lição. Depois, na resposta, se puder retomar o que ficou agora, também agradeço. Sr. Deputado Nuno Matias, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, Sr. Presidente, um cumprimento também ao Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, um cumprimento ao Sr. Deputado Correia de Campos e um agradecimento especial pelo tema e esclarecimentos que nos trouxe. A questão das infraestruturas europeias, nomeadamente ligadas às questões energéticas, são tão importantes para a Europa como são para Portugal, porque a grandeza da dependência energética que existe a nível da União Europeia não é muito dispar, se bem que a nível europeu se calhar não tem o mesmo efeito de travão do crescimento económico do que aquele que se registra e infelizmente vai resistindo em Portugal, mas percebemos a importância de criar aqui um patamar de integração e de atualização de intervenção mais articulada que permita dar resposta e dar alguma escala àquilo que hoje em dia, infelizmente, se sente, que é alguma desarticulação da política energética e do âmbito de ação e de intervenção e da orientação de interesses, de programas e de instrumentos financeiros à disposição de um conjunto alargado de ação governativa. E, por isso, a criação de, sobretudo este princípio de discussão da criação das infraestruturas energéticas a nível europeu, pelo menos recentra um pouco a necessidade de articulação de um setor que, à partida, se pensaria que seria de focalização mais nacional, mas onde a integração deste tipo de princípio de estruturas a nível europeu permite, aí sim, dar uma verdadeira dimensão e reforçar algumas economias de escala que permitam combater este déficit energético que existe a nível europeu, que se agudiza, infelizmente, a nível nacional, mas que era importante também trazer não só para a discussão política, para a decisão política, mas para a consciência coletiva, a importância deste tipo de agilização de intervenção, por forma a assegurar que fique explícito, e essa era a primeira questão que lhe deixava, de que forma é que poderemos explicitar ainda melhor, não só junto dos decisores políticos, mas também junto da sociedade, aquilo que é realmente o verdadeiro custo-benefício desta intervenção. Porque falou aqui de uma alavanca de um investimento comunitário de 9 mil milhões de euros que resultariam depois numa alavanca que poderia chegar até 200 mil milhões de euros. É uma ação fundamental, mas era importante explicitar realmente, até pelo cenário que estamos a viver e onde é necessário chamar para a solução um conjunto alargado de agentes, qual é realmente a relação custo-benefício desta intervenção, porque nós percebemos o objetivo final, percebemos que necessariamente isto irá imputar um custo que futuramente poderá permitir um conjunto alargado de poupanças, não só no consumo, pelo lado da eficiência, mas também no custo financeiro, que, do ponto de vista orçamental, este tipo de medidas, no médio e longo prazo, irão repercutir. Mas era fundamental perceber que, do lado do custo-benefício, como é que poderemos explicitar, junto dos decisores políticos e da opinião pública, aquilo que é uma inevitável intervenção e uma articulação que será desejável do ponto de vista comunitário. Bem como a questão dos instrumentos, que, nesta altura, seria fundamental perceber a que nível é que poderão ser implementados, qual a sua dimensão, não apenas do ponto de vista financeiro, mas sobretudo dos graus de intervenção e de articulação depois com as políticas nacionais, com que objetivo, com que calendário, e que permita, aí sim, como falou aí bem, numa articulação com os custos energéticos que hoje em dia são sobremaneira um travão à competitividade. E à competitividade não estamos a falar no caso português. Nós percebemos que o Bloco da União Europeia, muitas das vezes, não tem tanta preponderância e não tem tanta capacidade e competitividade no mercado extracomunitário, exatamente porque há custos associados aos fatores produtivos e ao processo produtivo que condicionam essa mesma competitividade, e percebemos que muitas das razões têm do lado energético explicação, da mesma forma que do ponto de vista ambiental e civilizacional, que são fatores que somam aos custos produtivos, mas que seria imprescindível também perceber como é que essa baixa de custos pode ser alcançada no âmbito desta estratégia global e desta estratégia europeia que visa dotar mais competitividade, mais capacidade de articulação e maior resposta à sustentabilidade energética ao serviço da competitividade económica, porque só isto dá razão, dá sustentabilidade e dá força aos valores civilizacionais que têm norteado o processo de construção europeia e a nossa vida comunitária do ponto de vista europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se quiser também aproveitar o tempo para que alguma coisa que tenha ficado por responder da anterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à questão anterior, ficou por responder uma matéria importante. O mercado interno não pode ser visto das implicações do mercado internacional. A Europa teve uma posição ao longo de 3 décadas ou de 2 décadas de grande permissividade e de dumping social e ambiental nos produtos que permitiu importar. Todos muito satisfeitos porque os cidadãos europeus passavam a ter produtos mais baratos, mais acessíveis. A qualidade é outra coisa, mas vamos admitir que a qualidade era igual ao dos manufaturados no nosso continente. A verdade é que estamos a verificar que, ao fim e ao cabo, essa generosidade europeia se traduziu numa perda brutal da nossa capacidade manufatureira, numa destruição da nossa indústria, numa criação de poderosíssimos lobbies de comercialização desses produtos, que controlaram as decisões, e agora começam a ouvir-se cada vez mais vozes a defender o princípio da reciprocidade na questão ambiental e na questão social. Isto é, devemos estabelecer barreiras à entrada de alguns produtos produzidos por países terceiros que tenham, digamos assim, numa base de reciprocidade pelos princípios europeus de ambientais e sociais. E, portanto, isso que era tabu há 5 anos, hoje é uma matéria comum e todos os partidos defendem esse ponto de vista sem qualquer espécie de exceção. Pelo menos os principais partidos. Quanto à questão que o Sr. Deputado Nuno Matias apresentou, que é a questão extremamente importante de saber como é que se sai desta situação de subsídios, desta situação em que todos os países mascaram os custos de produção com dumping de preços energéticos, etc, etc. Bom, a única forma de sair disto é tornar as redes mais fluidas. Se as redes forem mais fluidas, se um produtor ou um transmissor do norte da Europa vender energia em Portugal a preços mais, ou em Espanha, a preços mais baratos do que os preços que os nossos produtores pretendem vender, e se os produtores nacionais conseguirem no norte da Europa quem lhes compra energia, digamos assim, a preços mais baratos, naturalmente que o preço da energia tem que baixar, porque não vão ficar com capacidade ociosa. É evidente que pode haver alguma cartelização, pode haver durante algum tempo barreiras que impeçam a fluidez do mercado, pode haver medidas administrativas, mas justamente esta legislação visa facilitar isso, visa acabar com as barreiras, ou melhor, atenuar as barreiras existentes, visa tentar criar, digamos assim, um campo comum para que o mercado energético se fluidifique. E que, portanto, os países, quando pensarem promover uma determinada nova medida, uma determinada nova fonte energética, por exemplo, a cogeração,
não criem um mecanismo que é tão pesado em termos de rendas que se torna profundamente injusto depois, não é? E profundamente iniquitativo. Bom, e aqui nesta matéria não há que ter medo do mercado, eu não tenho nenhum medo do mercado nesta matéria, porque quem paga tudo isto é o cidadão. Não há ninguém mais para pagar isto. De uma forma direta ou indireta, ou na tarifa ou nos impostos, no subsídio, se houver subsídios. E, portanto, aqui, quanto mais fluido, quanto mais transparente for este mercado, penso eu que mais eficiente será a obtenção de energia. Não sei se o deputado se considera...
Muito obrigado. Passamos ao CDS e ao deputado João Serpa Oliva. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente dos Assuntos Europeus. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas e, nomeadamente, o Sr. Professor Correia de Campos, em nome do CDS e em meu próprio. Senhor deputado europeu, a questão que se me põe é que falou aqui que, para além de uma questão estratégica, há aqui também muito de ideologia, uma questão ideológica. E pergunto-lhe, dentro dessa linha de ideias, qual é a relação da União Europeia com a Rússia neste momento? Isto é, como vê... porque no quadro da comercialização e transporte energético. Qual é verdadeiramente o estado da arte dos mecanismos a médio e longo prazo nesta relação Portugal-Rússia, que, como sabe, é um dos grandes expoentes da política externa russa neste momento? Dentro desta linha, já agora perguntar-lhe também como vê a posição da Ucrânia, como um grande país de passagem, e como vê que é possível esta questão. Embora não seja a minha área, como Vossa Excelência sabe, e provavelmente porque de vez em quando tenho umas perguntas que me deixam embaraçado a mim próprio, mas confesso que não sei como é que vai ser a rede de transportes do dióxido de carbono e aonde é que o pretendem despejar no final. Eu penso que ele terá que ficar no subsolo, penso eu, em grutas profundas, esperando que não nos venha a cair, como estamos aqui no fim da Europa, que não nos venha a cair essa questão de termos que o armazenar aqui. Eram estas três perguntas e saudá-lo de novo. Muito obrigado, Sr. Dr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliva. Muito obrigado pelos seus cumprimentos. A questão das relações da Europa com a Rússia, naturalmente, eu pertenço ao grupo de ligação entre, digamos, a União Europeia, o Parlamento Europeu e o Parlamento Russo, mas confesso que tenho sido muito ausente nestas reuniões, mas tenho lido parte dos materiais e, portanto, estou minimamente informado. Bom, todos nós sabemos que a Rússia está longe de ser uma democracia como a nossa, uma democracia perfeita. A questão que se põe perante um vizinho poderoso que tem um crescimento nos últimos 8 anos de 7% ao ano, que está a fazer investimentos pesados em toda a parte e também na Europa, a questão que se põe é como lidar com ele. Deve-se lidar com ele fechando a face e fechando a porta, ou deve-se lidar com ele mantendo pontes de ligação em aberto para que, aos poucos, mantendo pontes, mas sendo firme. Quando da outorga dos prémios Sakharov, a Europa é muito firme. E a Europa não pode ser, e o Parlamento Europeu não pode ser mais frontal quando atribui o prémio Sakharov a pessoas que estão em situação difícil quanto a direitos humanos na Rússia. Mas a posição que a Europa adota é exatamente igual à que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial e outras instituições, e os Estados Unidos, adotam em relação a ditaduras. Quer dizer, não se quebra, não se pode quebrar de vez, não se auxilia, naturalmente, procura não se auxiliar, mas tenta-se manter as portas abertas. É claro, há países que, pela sua situação de proximidade, não podem ficar por este patamar, têm que ir para um patamar de mais cooperação. mas são países que têm tecnologia. Quer dizer, o Nord Stream, o tal pipeline de gás que vem, que foi construído com financiamento russo, financiamento suíço e financiamento alemão, e sobretudo tecnologia alemã, é um pipeline que interessa profundamente aos alemães, profundamente do ponto de vista estratégico. Os alemães não podem estar à espera que o Nabucco venha lá do sul e que passe por todo um conjunto de regiões em turbulência e depois siga pela Europa Central e vai ter a Alemanha. Bem, se chegar, através da Áustria, se chegar, muito bem, nada de mal, mas pode não chegar. E, portanto, temos que perceber que a Realpolitik, de vez em quando, tem estas questões. Apesar de tudo, também viram que os alemães são, neste momento, com a questão da Júlia Timoshenko, a prisão da Júlia Timoshenko, são quem tem mais vocalmente exprimido uma posição de grande dureza e de grande rejeição em relação ao poderoso vizinho ao lado de nós. A Ucrânia, e ainda depois a rede de transporte de carbono, a Ucrânia tem tido uma posição... A Ucrânia é um país altamente dependente do seu vizinho pesado e que tem sempre uma tendência fatal a seguir o que se passa na Bielorrússia, que é uma ditadura das mais puras que se possa... das mais duras que se possa imaginar, não pura, da mais impura e dura que se possa imaginar. E, portanto, a Ucrânia tem muitas limitações. Agora, a Ucrânia vai ter... neste momento há duas companhias internacionais grandes que estão a disputar a pesquisa do óleo de shale, óleo de xisto na Ucrânia. Estão a disputar concessões na Ucrânia. Imaginem que, e parece que a Ucrânia tem grandes reservas desse material, imaginem que a Ucrânia se torna independente daqui a 10 anos em matéria de gás natural. O panorama geoestratégico daquela parte da Europa mudará radicalmente. Tudo muda também muito depressa. Recordam-se, há dois anos e meio, quando o Presidente Barroso fez a sua primeira intervenção no Parlamento, em setembro de 2009, o Presidente Barroso, a certa altura, falou com muita firmeza e fé no pipeline Nabucco, que viria lá pelo sul. Neste momento, o Nabucco está enterrado, porque surgiram trajetos alternativos, um trans-adriático e outro muito ao lado dele, que vêm daquele país que, entretanto, se transformou num país das mil e uma noites, ou o Azerbaijão, não é? Não sei se têm visto fotografias do que era o Azerbaijão antes, e agora o Azerbaijão com umas torres envidraçadas altíssimas. Enfim, aqueles países que têm recursos naturais, Azerbaijão, Turcomanistão e Cazaquistão, tornaram-se países que ditam, digamos, porque têm recursos energéticos muito fortes. Tudo isto pode mudar. Tudo isto pode mudar e o nosso dever aqui, na Europa, como europeus e como Portugal, é diversificar as fontes, os pontos de entrada. É a única forma de garantir segurança estratégica. E a segunda condição é a reversão de fluidos. Em vez de o fluido vir no sentido norte-sul, o fluido tem que poder ir também no sentido sul-norte.
Muito obrigado. Há ainda espaço para uma segunda ronda ou para mais questões. Pergunto se alguém quer intervir-se sobre este tema. Não tenho nenhuma inscrição. Então, resta-me agradecer a participação nesta audição do Sr. Deputado Correia de Campos, dizer que esta audição confirmou o interesse e que a Comissão de Assuntos Europeus ao empreender esta série de audições fez bem, portanto, e penso que vamos prosseguir com outras audições. Tenho, aliás, já para a próxima reunião algumas propostas. Queria agradecer também a participação dos Srs. Deputados da Comissão de Economia e Obras Públicas, Sr. Presidente, e, enfim, talvez ainda tenhamos ocasião de, neste mandato, ou nesta legislatura, ou no mandato do atual Parlamento Europeu, de novamente nos encontrarmos aqui. E suspendemos aqui os trabalhos da Comissão de Assuntos Europeus durante 5 minutos, iremos retomar entretanto, esta parte da audição para o Presidente da Economia. Muito obrigado.
Muito obrigado.